Isso foi uma brincadeira, porque a Madalena Iglesias só tem a ver comigo porque ela era a minha madrinha artística e morreu o ano passado com, deixa-me dizer, e quando eu era, andava pela música e tocava bateria, etc, e também na altura também estava na rádio e apresentava espetáculos de variedades e outras coisas que se faziam na altura. A primeira vez que eu fiz uma apresentação de espetáculos foi para apresentar, portanto, a cabeça de cartaz era a Madalena Iglesias. E ela ficou a ser a minha madrinha. E ela disse: sou a tua madrinha. Então, se é a primeira vez que estás a apresentar um espetáculo, eu sou a tua madrinha. E a verdade é que assim foi. Ficámos amigos, enquanto ela foi uma das cantoras de Portugal, era, enfim, ligada ao movimento nacional de canzonetismo, mas era uma pessoa que eu admirava muito e de quem gostava muito pessoalmente. Pois ela casou, abandonou a carreira artística, foi viver para fora de Portugal, nomeadamente, e tivemos muitos anos sem nos vermos, e a última vez que eu a vi, depois de ela ter regressado a Portugal, foi quando ambos recebemos um prémio na Sociedade Portuguesa de Autores. Ela recebeu o prémio Carreira, eu recebi o prémio para o autor. E, portanto, foi um reencontro, ao fim de muitos anos. Depois acabámos por jantar juntos, estivemos juntos, enfim, numa amena cavaqueira, onde falámos de tanta coisa, e mais tarde, pouco tempo depois, vim a saber que ela morreu e eu sofri um grande desgosto. É por isso que é a minha homenagem à minha querida Madalena Iglesias, que me está a ouvir, seja lá onde ela estiver.
Meu nome é Madalena e nasci para cantar, mas não sei o que havia nos meus olhos cor do mar. Sentia qualquer coisa, tinha um mal no coração. Cantei a valsa nova, encontrei a solução. Mas não sei o que havia nos meus olhos cor do mar. Sentia qualquer coisa, tinha um mal no coração. Cantei a valsa nova, encontrei a solução. E agora nessa base vou vivendo assim, assim, cheinha de saudade que o Brasil deixou em mim. A vida são dois dias e não vale meditar. Madalena, valsa nova, ao Brasil há de voltar. Meu nome é Madalena e nasci para cantar, mas não sei o que havia nos meus olhos cor do mar. Sentia qualquer coisa, tinha um mal no coração. Cantei a valsa nova, encontrei a solução. Para cantar, mas não sei o que havia nos meus olhos cor do mar. Sentia qualquer coisa, tinha um mal no coração. Cantei a valsa nova, encontrei a solução. E agora nessa base vou vivendo assim, assim, cheinha de saudade que o Brasil deixou em mim. A vida são dois dias e não vale meditar. Madalena, valsa nova, ao Brasil há de voltar. Madalena, valsa nova, ao Brasil há de voltar. Madalena, valsa nova, ao Brasil há de voltar.
São coisas diferentes. O festival era uma produção, digamos assim, era uma direção mais artística, e no Coliseu do Porto era uma produção propriamente dita e uma direção de produção e de programação. A minha passagem do Coliseu do Porto é de 2 anos e qualquer coisa. Eu fui cumprir um mandato, digamos assim, quando o Coliseu deixou de ser cinema. Durante cerca de 10 anos, ou quase 10 anos, 9 anos e tal, foi exclusivamente cinema, nem circo tinha, nem espetáculos, muito raramente tinha espetáculos, era um cinema que nunca enchia, porque repara, o Coliseu do Porto é uma sala com 3.014 lugares, se a memória não me falha. Portanto, tinha muitas vezes 50, 60 pessoas, 70, 100 pessoas, portanto é uma sala vazia. Portanto, a própria estrutura proprietária do Coliseu do Porto, que era na altura uma companhia de seguros, estava realmente a perceber que a rentabilidade daquele espaço, que estava alugado na altura Lusomundo, uma das exibidoras de cinema em Portugal, e que tinha quase um monopólio, não tinha monopólio, mas tinha uma grande parte da distribuição de cinema em Portugal. E portanto a própria Companhia de Seguros estava a perceber que tinha ali um imóvel no centro da cidade cujo valor era imenso, mas cuja rentabilidade era realmente muito baixa. E portanto pensou sempre naquela visão, vamos vender isto ou então passar isto a patacos para realizar o dinheiro que pelo menos isto vale. Entretanto, na altura e na cidade, algumas forças da cidade resolveram criar uma estrutura que se chamou Aniporto e que resolveu fazer uma proposta de exploração do Coliseu, não de cinema, mas sim de como sala de espetáculos polivalente que aquilo é. E aquilo é uma excelente sala de espetáculos. Uma excelente sala de espetáculos. E, portanto, na altura, o meu diretor do FAOG, do Instituto da Juventude, que era a pessoa com quem eu trabalhei durante 10 anos, como responsável da secção de cinema, desafiou-me a ir durante 2 anos fazer este projeto, digamos assim, liderar a transformação do Coliseu ou a mudança do Coliseu de sala de cinema para uma sala de espetáculos polivalente. E o que eu fiz quando lá cheguei, reconheço que foi uma chegada ali àquela sala, e foi praticamente um susto estar a dirigir uma sala com aquela dimensão. Como é que eu vou conseguir uma programação permanente, ou minimamente com alguma regularidade, numa sala desta dimensão, e com o quê? Portanto, comecei a fazer alguns espetáculos de diversos tipos, de jazz, de rock, de pop, de sinfónica, fiz ópera, fiz circo, fiz passagens de modelos, fiz tudo o que era possível fazer naquela sala. Até um bailarico se lá fez, quando tirou as cadeiras e fez lá já não sei se foi uma festa de São João, foi uma coisa qualquer, bom, já não me lembro exatamente como é que foi, mas fiz tudo. Portanto, fui pegar em todos os contactos que eu tinha e toda a possibilidade de fazer coisas no Coliseu, trazer para aquela sala e dotá-la de eventos que tivessem a ver com a dignidade e com a dimensão daquele espaço.
Vamos olhar agora para o presente e para aquilo que é o futuro. O que é que está a fazer neste momento? Quais são os projetos que ocupam uma área nesta altura? E também o que é que tem projetado para o futuro próximo?
Ora, eu neste momento estou a acabar, estou já na fase final, de um livro sobre o teatro no Porto entre o 25 de Abril e a consolidação das chamadas companhias profissionais independentes que aconteceram no Porto já no final dos anos 80, princípio dos anos 90, que é companhias que existiram naquela altura, que como o Pé de Vento, o Tiar, os Comediantes, enfim, diversas companhias que surgiram nessa altura, que eram as chamadas novas companhias profissionais, porque antes de 25 de Abril só havia o TEP, Teatro Experimental do Porto, e a companhia Seiva Trupe, que estava a começar. Portanto, eu vou pegar nesse período que é entre o 25 de Abril e o aparecimento destas novas companhias, e apareceram uma série de grupos a fazer teatro, um teatro novo, completamente novo, alguns quase profissionais, portanto eram semi-profissionais, alguns deram um grande impulso ao teatro no Porto, renovaram quer o tecido criativo, quer o cartaz permanente de teatro na cidade, era o Realejo, o Tiar, o Tai, assim, uma série de companhias que surgiram. Algumas surgiram do próprio movimento do 25 de Abril, com um teatro mais revolucionário, mais ativo e interventivo, e outras de já com mais tarde, mesmo essas, mais tarde começaram a ter preocupações artísticas e de produção. Portanto, estou a fazer um trabalho sobre isto. O trabalho que nasceu de uma conversa muito curiosa que eu tive uma vez em Lisboa. Eu fui convidado para falar da história do teatro no Porto numa mostra de teatro em Lisboa, do Teatro do Porto em Lisboa. E o curador desse ciclo de teatro, o João Pedro Vaz, desafiou-me a falar realmente do teatro no Porto, e eu, enfim, agradeci muito simpaticamente, mas disse que não ia porque não me achava com capacidade de falar sobre a história do teatro no Porto. Mas depois lembrei-me que poderia falar um bocadinho deste período, que foi um período que eu vivi intensamente, muito intensamente, e portanto conheço profundamente, conheço toda aquela gente que fez o teatro no Porto naquela altura. Eram muitas companhias. De todas as companhias, eu escolhi 10 que são as mais significativas, por uma ou por outra razão. E é sobre esse período e essas companhias que eu estou agora a ultimar o livro que tenho que terminar agora até março. Tenho que entregar na editora até o final de março. Portanto, estou na reta final. E depois tenho, obviamente, que fazer um percurso a nível nacional com a última peça que fiz. É uma encenação de Jorge Louraço Figueira, que se chama A Espera de Beckett, que esteve no Porto, já esteve em Matosinhos, já esteve em Lisboa, aliás, estreou em Lisboa. Eu estive lá durante um tempo a trabalhar em Lisboa. E vamos agora a Almada, a Vila Real, Coimbra, Aveiro, vamos andar por aí com esta peça. E depois lá, mais para o fim do ano, desafiado por os amigos muito queridos de um grupo de teatro do Porto, um dos mais significativos grupos de teatro do Porto, que é o Visões Úteis, sou desafiado a fazer um espetáculo que tem a ver também com o meu percurso artístico e com estes anos todos, destas conversas que estamos aqui a ter, tem alguma coisa a ver com isto. É um grupo, é uma peça que se chamará, em princípio, Little B, porque o Little B era uma música dos Shadows que tinha um grande solo de bateria, e que eu, quando andei na música como baterista, nunca me deixavam tocar aquilo em público, porque achavam que aquilo não era música para se tocar em público, era preciso, era música para a malta dançar. E, portanto, nunca toquei. Portanto, que os meus queridos amigos, estou a trabalhar com os dois elementos do Visões Úteis, o Carlos Costa e a Ana Vitorino, e também com uma das jovens atrizes, uma das grandes jovens atrizes de Portugal, que é a Sara Barros Leitão. E é um projeto, é um processo que está agora ainda numa fase inicial, porque a estreia será só em novembro, e a estreia será no Minho, em Ponte Lima, mas depois estará um tempo no Teatro Municipal do Porto, no Rivoli.
Estamos mesmo a chegar ao fim. Já muito foi feito, mas tem alguma meta ou algum sonho por cumprir?
Eu acho que posso gabar-me de ter realizado todas as coisas que quis, mais ou menos que quis fazer. Há uma ou outra que não terei feito. Acho que há algumas que não fiz porque realmente já não farei. Que era, por exemplo, eu uma vez fui desafiado por um grande encenador espanhol, argentino, aliás, para fazer A Tempestade do Shakespeare, sendo eu o Próspero, como o único ator, e todas as outras personagens serem marionetas, para ser dirigido por João Paulo Serra Cardoso, que era das marionetas do Porto. Mas tanto o Júlio Castro Novo, argentino, como o João Paulo Serra Cardoso, já ambos faleceram, e portanto eu sem eles nunca farei este projeto. Portanto, há assim alguns projetos que eu nunca realizei. Mas de resto, tirando o facto também de se calhar de um dia sonhei ser editor, acho que também uma das coisas que gostava de ter sido e que nunca fui, foi editor. Houve uma altura que tentei, esteve quase, mas acabou por não se concretizar. Mas acho que tenho o privilégio de ter realizado todos os meus desejos.
Mário, estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa, e no final fazemos sempre uma pequena brincadeira com os nossos convidados, que se chama Respostas Rápidas, em que eu vou-lhe dar o mote com uma palavra e responde a primeira coisa que vier à cabeça. Podemos fazer este jogo para terminar?
Vamos
a isso então. Prato favorito?
Cozinha portuguesa.
Filme?
E Clowns, do Fellini.
Livro?
Chocolate Malhado e Andorinha Assinhada, Jorge Amado.
Uma música?
Qualquer uma dos Beatles.
Uma viagem?
Oriente.
Uma qualidade?
Uma?
Uma qualidade.
Qualidade, sinceridade.
Um defeito?
Desarrumado.
Teatro?
Muito.
Cinema?
Muito.
Rádio?
Alguma, com saudades.
Televisão?
Gosto.
Tai?
É o meu grande primeiro projeto.
Fitei?
Um projeto que eu gostei muito de fazer.
Coliseu do Porto?
Foi uma passagem interessante. Tenho pena de não ter sido noutra altura da minha vida.
Os Andrades?
Oh. Sucesso.
Amigos?
Muitos.
E família?
Está bem, obrigado.